Notícias, com João Ricardo.
A Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim aprovou por maioria uma moção a apelar ao Governo à abolição de portagens na A28, também no Distrito do Porto. A partir de 1 de janeiro de 2025, não se irá pagar em várias autoestradas e em parte da A28, neste caso nos troços entre Esposende e Antas e entre Neiva e Dark. Ora, dado que o Distrito do Porto e os pórticos nos concelhos da Póvoa e de Vila de Conde não foram contemplados nesta matéria, a CDU levou o tema à última sessão e João Martins congratulou-se que PSD, PS e Bloco de Esquerda tenham aprovado a moção. O eleito comunista defende que se coloque em igualdade de circunstâncias a população de todas as povoações por onde passa a A28.
Não se compreende que vão acabar a partir de 2025. Vão acabar em todos os distritos, menos aqui no nosso, que é um distrito onde ainda por cima a população é crescente, temos a ligação à Espanha, temos o tecido empresarial, as pessoas que se movimentam para ir trabalhar para o Porto, e para a Gaia, e para a Maia, e que ainda não são servidas para transportes públicos. Portanto, não se compreende porque é que nós, o Distrito do Porto, e aqui a nossa cidade em particular, ficou penalizada, e portanto ficamos muito contentes que tenha sido aprovada a moção que vai instar o Governo e a Assembleia da República a que façam o seu papel em cada órgão de soberania para que no Orçamento 25 seja aprovada então a eliminação das portagens na A28. E não consigo entender a abstenção por parte do Chega, da Iniciativa Liberal e do CDS, não sei, se calhar como defendem gente privilegiada, habituada a pagarem pela utilização de um bem que é importante para todos.
O Presidente da Câmara também considerou que está a haver uma decisão discricionária no que diz respeito à 28, com a retirada de alguns pórticos e outros não.
Eu penso que está a haver uma decisão discricionária no que diz respeito à 28, em que vão retirar alguns pórticos e outros ficam. Desde muito cedo sou pelo princípio do utilizador-pagador. Agora, só que não podem ser só alguns os pagadores. E se as Estradas de Portugal e o Governo entendem que há portagens que podem sair, então que saiam todas, porque não vamos tratar os portugueses de forma diferente que utilizam a mesma via. E, portanto, nós, Partido Social Democrata, naturalmente que apoiamos uma moção que coloque em igualdade de circunstâncias todas as populações por onde passa a A28. Portanto, não há troços de primeira e troços de segunda. São todos, têm todos a mesma manutenção, têm todos a mesma utilização e, nesse sentido, todas as povoações confrontantes devem ter acesso às mesmas condições.
Nesta sessão da Assembleia Municipal foi aprovado por unanimidade a atribuição de um voto de louvor aos bombeiros pelo combate aos recentes incêndios. O que não teve consenso foi a decisão de abertura do concurso público para a contratação do serviço de iluminações decorativas Feliz Natal por um preço base de 170 mil euros. O Bloco de Esquerda absteve-se e Marco Mendonça criticou a subida de 70% do custo em relação ao gasto no ano anterior.
Nós criticamos o aumento de 70% em relação aos outros anos. É um aumento brutal numa cidade que falta muita iluminação em muitas ruas, na ciclovia, em passadeiras, e achamos que é uma proposta muito enorme para as luzes de Natal.
O CDS optou por votar contra e José Carmo apelidou o valor que está previsto gastar de obsceno e desapropriado.
Efetivamente, dado o momento em que estamos, de conjuntura nacional difícil, eu acho que, efetivamente, aumentar o concurso da iluminação para um valor de 170 mil euros mais IVA é obsceno e, até certo ponto, completamente desapropriado.
A Iniciativa Liberal foi igualmente desfavorável e António Teixeira lamentou mais um agravamento da despesa do município.
Perante um aumento deste tipo, e temos que manter o nosso sentido de voto, a nossa coerência naquilo que acreditamos, que é contenção nas despesas e redução dos impostos, e votamos contra um aumento de 70% na iluminação natalícia.
O Chega, por Miguel Rios, também considerou exagerado o valor que se irá pagar.
Um aumento exponencial da iluminação pública de Natal. Bom, é um exagero. Acho que se deve iluminar, acho que se deve gastar dinheiro, mas passar de 70 ou 80 mil para 170 mil, sem dúvida que acho que é um exagero.
Tal como tinha feito na reunião do Executivo, o Edil Aires Pereira explicou que as empresas da área não iam candidatar-se ao concurso se o valor se mantivesse nos 100 mil euros e criticou a postura de vários partidos da oposição.
Eu acho lamentável, mas muito lamentável, esta coligação negativa que temos registado na Assembleia entre o Chega, o CDS e o Iniciativa Liberal, que não queriam que se fizessem iluminações de Natal. E eu coloco a questão ao contrário. Se o município não fizesse iluminações de Natal, o que é que aconteceria? É evidente que eu gostaria de fazer isto mais barato. Fizemos um primeiro concurso, os preços subiram, as empresas são cada vez menos nesta área, e portanto estamos a lançar um concurso público com um preço base que corresponde àquilo que é a expectativa que as empresas têm. Agora o concurso público irá decidir quem é que fará esta iluminação.
Declarações do Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim no final da última sessão da Assembleia Municipal. Vários ciclistas ligados à Póvoa de Varzim e à Vila de Conde destacaram-se na primeira edição do Campeonato Nacional de Gravel. A prova decorreu em Ancião e no setor feminino teve Ana Santos, do Guilhabreu, como grande vencedora da geral absoluta. No lado da elite masculina, o destaque caiu em João Cruz, da Aspo First Bike Vila de Conde, ao ser terceiro classificado nos escalões de veteranos. O realce tem de ser dado à campeã palveira Virgínia Moreira por triunfar nas Masters 45, escalão em que Liliana Aguiar, do Lobo Chaveiro Mar Team, se sagrou vice-campeã nacional. A atleta Raquel Queiroz foi recebida na sede da Junta de Freguesia de Guilhabreu. Os autarcas locais fizeram questão de manifestar o orgulho pela segunda presença consecutiva da jovem vilacondense nos Jogos Olímpicos. A ciclista esteve recentemente em Paris, depois da estreia em Tóquio 2021. Joaquim Moreira e o executivo de Guilhabreu expressaram gratidão pela participação de Raquel Queiroz, destacando a sua dedicação, determinação e talento como exemplos para todos os habitantes de Guilhabreu. No contexto das celebrações do Dia Internacional da Pessoa Idosa, a autarquia de Vila de Conde lançou dois projetos inseridos no plano de ação das comunidades desfavorecidas. O objetivo é combater o isolamento social e o estigma associado à população sénior, promovendo um envelhecimento ativo, saudável e em comunidade. Primeiro, o projeto Entre Mãos será desenvolvido em todas as freguesias e respectivas uniões, com atividades gratuitas a nível de aprendizagens numéricas e literárias, capacitação digital, saúde, terapia ocupacional e, por fim, desporto. Por sua vez, o Programa de Envelhecimento Criativo com Impacto Social é o segundo projeto trazido pela Câmara, que subdivide-se em dois grupos, o Criatividades e o Arte Sénior. A ideia foca-se na promoção do potencial artístico e criativo da população em idade avançada, disponibilizando uma oferta de tarefas culturais e criativas que inclui artes plásticas, performativas, música, vídeo, gastronomia criativa, ilustração ou design. De referir que estas atividades abrangem todo o território concelhio numa colaboração entre autarcas e variados parceiros sociais. A vereadora Carla Peixoto referiu que em Vila de Conde o envelhecimento ativo, saudável e em comunidade não é uma utopia, mas sim uma realidade em expansão.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.